CBN Campinas.
De volta então com o CBN Campinas desta quarta-feira e recebendo aqui nos estúdios do CBN Campinas, prefeito Jonas Donizete. Muito bom dia, prefeito.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes aqui da CBN. E quero cumprimentá-lo. Esses dias eu vi um relatório de audiência e a CBN pontua muito bem. E eu que sou oriundo do rádio, fico feliz, né? Em dias que nós temos tantos meios de comunicação, uma emissora de rádio permanecer aí com força junto à população. E cumprimentar também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais.
Prefeito Jonas Donizete, nesta terça-feira o senhor esteve lá na Câmara de Campinas entregando dois projetos, né, para a contratação temporária de trabalhadores, um na área da educação e também o outro na área de saúde. A necessidade desse momento na contratação. Esse é um segundo projeto até para uma contratação na área de saúde, lembrando os mais médicos campineiros. É lógico, um projeto diferente, é claro. Nesse momento, como está essa área para contratação de profissionais e também na efetivação de profissionais, que também tem um concurso, né?
Isso. Flávio, na saúde nós estamos fazendo, é claro que eu sempre falo, sandália da humildade, né? Não pode, senão fala, será que o prefeito acha que está tudo certo? Não, pelo contrário, é por isso que a gente está trabalhando. Então a constatação é, tem desafios, mas a gente está enfrentando. Desde o primeiro dia meu de mandato na prefeitura, eu lembro que no meu primeiro dia eu fui ver um vazamento de telhado lá no posto de saúde da Vila Padre Anchieta, porque mês de janeiro tinha dado uma chuva muito forte. Nós reformamos 90% da nossa rede, construímos 20 centros de saúde, vamos entregar a AME, já pronta agora, para nesse ano, o pronto-socorro metropolitano, que vai reforçar a parte de saúde, e vamos iniciar a construção do Hospital da Mulher. Agora, tão importante quanto você estruturar, criar boas condições de atendimento, é gente, é pessoal, né? O chamado RH. Então, nós estamos agora, já fizemos vários concursos, mas estamos fazendo um esforço muito grande, você detalhou aí, fizemos o Mais Médico Campineiro, que teve dois efeitos, Flávio. Primeiro, a gente poder trazer mais médico para a nossa rede. Segundo, que foi uma maneira também do governo federal, e aí eu cumprimento aqui o ministro Mandetta, dele reativar, ele mudou Mais Médico de Médicos pelo Brasil, né? Reativar esse programa que é muito importante, porque agora, olhando o Brasil de uma forma mais ampla, nós temos 2.500 municípios que não tem um médico, Flávio, não tem um médico trabalhando. Então, esse nosso projeto Mais Médico Campineiro ajudou também o governo federal a repensar essa questão. Fizemos o concurso público, e aí você vê a realidade do nosso povo, como a vida das pessoas está difícil. 260 vagas, 103 mil inscritos, o concurso será agora, no próximo dia 8 de setembro, a maior parte das vagas para saúde e educação, e também para a nossa guarda municipal. Tem outros cargos também, mas esses três é a parte mais forte aí do conjunto de cargos do concurso público. E agora, os dois projetos que eu levei ontem, educação e saúde. Na saúde, contratação emergencial para a rede Mário Gatti, lembrando que a rede Mário Gatti nós criamos. Antes tinha só o Mário Gatti Central, aí nós criamos a rede. O que que pega a rede Mário Gatti? Mário Gatti Central, Mário Gatti Ouro Verde, todos os prontos atendimentos da cidade e mais o SAMU. Ou seja, toda a estrutura de urgência e emergência ficou com a rede Mário Gatti. E aí nós estamos abrindo essa possibilidade de contratação de até 600 pessoas por seleção pública. Seleção pública é diferente de concurso público, é mais rápido, né? E essa rapidez, a gente tem essa urgência e algumas especialidades a gente vai dar uma prioridade, como, por exemplo, pediatria. Hoje está muito difícil, ninguém mais quer se formar em pediatra, Flávio. A pessoa quer ser um médico que faz exame de imagem, que trabalha ali no horário comercial. A gente não tem mais aquele médico que fica à disposição durante a noite, que dá atenção ali para... Porque a criança, ela não é um pequeno adulto. ela, o organismo da criança está em fase de crescimento, tem muitas coisas que são diferentes do adulto. Então, esse primeiro projeto, saúde, 600 contratações. O outro, educação. Nós vamos entregar mais 8 creches até o final do meu governo. Então, nós abrimos 500 novos cargos, aí por concurso público, porque eu não posso fazer concurso público sem a Câmara aprovar a criação de cargo. Então, eu mandei esse projeto criando o agente de educação infantil, porque o monitor está em extinção. Vai até o último se aposentar. O agente de educação infantil é uma nova visão. É uma visão assim, é a pessoa que cuida da criança, que troca fralda, que dá banho, mas ela também é importante na educação da criança, né? Faz parte da família da educação. Tanto que é verdade que é uma luta minha, até hoje eu não consegui juridicamente, mas é meu desejo incluir os agentes de educação infantil nessa família da educação. E abrir, então, esse segundo projeto, abre 500 cargos para que a gente possa preencher por concurso público. E aí, só para arrematar, tudo que nós investimos, mais da metade, um exemplo, de cada 10 reais que o campineiro paga de imposto, mais de 5, às vezes chega perto de 6, vai nessas duas áreas, saúde e educação. E são as duas únicas pastas que, desde que eu entrei no governo, nunca teve corte de orçamento e sempre cresceu mais do que a inflação. Porque é aquilo que a população realmente tem como prioridade mesmo.
E, prefeito Jonas Donizete, o senhor citou aqui a AME que está sendo construída. Quem passa pela região ali da Faria Lima, em frente ao Mário Gatti, cruza e passa pela AME, percebe que ela está praticamente pronta. O senhor já disse até que essa obra está para ser inaugurada. Quando que essa obra será inaugurada efetivamente? Para a gente não ficar também, imagino que o senhor já conversou com a gente várias vezes sobre a situação lá da UPA Carlos Lourenço. A gente sabe das dificuldades e há uma possibilidade para setembro, outubro, a situação já ser resolvida, né? Como é que está essa situação da AME? Está esperando qual situação para que ela seja aberta? Porque quem passa tem a impressão que ela está pronta.
Vamos lá, então. UPA Carlos Lourenço, você citou, eu equipo ela em setembro e outubro, novembro eu faço a abertura. A UPA Carlos Lourenço, quando eu assumi, eu era proibido pela justiça de mexer lá, porque tinham pago toda a construtora e a obra não estava pronta. Eu tive que pedir autorização para o juiz para poder terminar a obra. Falei para o juiz, se eu for esperar o senhor resolver esse caso, eu vou ficar na prefeitura, vou passar e não vou conseguir entregar a obra. O juiz nos deu favorável. Aí depois de pronto, não conseguimos o credenciamento, que é preciso para ter o custeio. Aliás, Flávio, é bom falar, hoje nós temos 3 pronto atendimentos, UPAs, funcionando, que não tem verba do governo federal. É mantido tudo com a verba da prefeitura. E o Carlos Lourenço, mesmo sem ter ainda, quero agradecer aqui alguns deputados, dentre eles o Rafa Zimbaldi, me parece o Celso Russomano, o deputado Paulo Freire, são alguns deputados que ajudaram com algumas emendas. Essas emendas, para a população entender, vai dar só para o mês de novembro. Dezembro eu já vou ter que colocar o dinheiro do caixa, mas ajuda, né? E aí nós vamos fazer a abertura da UPA. AME, a AME realmente estruturalmente está pronta, agora tem a parte de equipamentos. Aquilo ali, Flávio, é um hospital, vai funcionar para desafogar o Mário Gatti. Porque eu sempre digo, tem muitas pessoas nos ouvindo que tem plano de saúde. Hoje, a nossa, porque às vezes tem matérias, hora espera, tal. A espera do pronto-socorro privado e público hoje não é muito diferente, não. Sendo que o atendimento no pronto-socorro público, ele é muito mais eficiente. Porque o nosso médico socorrista, ele é muito mais preparado para coisas graves. Então, difícil, tanto é que os nossos índices do Mário Gatti, quando você faz uma pesquisa que a pessoa está saindo, porque uma coisa é você perguntar para ela a hora que ela está com dor, a hora que ela está ali na porta esperando, mas depois que ela teve o atendimento, e muitas pessoas que ficam internadas, o nosso grau de satisfação de ótimo e bom beira 80%. O que que acontece? É muita demanda, muita procura. De cada 10, 5 não são de Campinas. Hoje, na minha vinda para cá, eu vi 3 carros de prefeituras da região que eu tenho certeza que estavam trazendo pacientes aqui para Campinas, né? Então, essa abertura da AME, ela tem essa finalidade de desafogar o Mário Gatti. O estágio da AME é o seguinte, ela está sendo equipada, eu até falei para os vereadores, comissão de saúde, marcar uma visita para ver, são 4 andares com salas cirúrgicas, 35 especialidades médicas, lembrando que eu acho que eu deixo, eu me lembro da minha primeira candidatura, eu falava que eu ia buscar toda a força para Campinas. Então, no estado, Campinas não tinha nenhuma FATEC, que é Faculdade de Tecnologia. O pessoal falava, ah, já tem a Unicamp, não precisa. Nós trouxemos a FATEC, que funciona lá nos Amarais. Campinas não tinha Instituto Federal. Nós fizemos toda a infraestrutura, a região do Campo Grande, trouxemos o Instituto Federal. Campinas não tinha nenhuma AME. Agora terá a maior AME do estado. A única coisa que tem ainda uma divergência é que eu gostaria muito que a Unicamp operasse. Mas como é o estado que vai pagar, é o estado que vai escolher quem será o operador. E aí a AME tem essa boa notícia também, que eu quero agradecer o governador João Dória. Porque as novas AMEs, o município vai pagar metade e o estado vai pagar metade. Eu conversei com o governador João Dória e ele compreendeu, mostrei para ele que Campinas está tendo um gasto muito além do que é o previsto constitucionalmente, então o estado vai bancar 100% do custeio da AME. Isso para nós será muito bom. Eu acredito, Flávio, que vou tentar aqui um prazo, não depende da prefeitura, depende do governo do estado. Mas eu acredito também que ainda dentro desse ano, vou colocar aí mais uns 60, 90 dias, nós estejamos, eu e o governador João Dória, inaugurando essa AME, né? Que é uma grande obra na área da saúde que vai ajudar muito a população de Campinas.
Ainda dentro dessa área da saúde, prefeito, a gente está falando desses importantes equipamentos, tem um outro equipamento sendo levantado, que é o pronto-socorro metropolitano, que há tanto tempo já se falava aqui em Campinas. Com todo esse orçamento complicado, momento político do país, mas as prefeituras sofrendo também, como conseguir o custeio desse equipamento importante? Porque ele é o metropolitano para atender, como o senhor mesmo disse, Mário Gatti atende pessoas de outras cidades. Esse foi pensado exatamente nisso, né?
É. O metropolitano, para as pessoas entenderem, ele fica na divisa ali de Sumaré, com Hortolândia, na Vila Padre Anchieta. As obras, aliás, o povo da Padre Anchieta sabe disso. Aquilo ali é uma coisa que se tornou quase que uma fábula. Todo mundo falava, pronto-socorro metropolitano. Nós fomos lá, demos a ordem de serviço, a construção está a todo vapor, né? A gente deve entregar, a previsão é entregar agora no primeiro semestre de 2020. A Prefeitura de Campinas vai começar operando. Mas eu vou chamar o prefeito de Sumaré, o prefeito de Hortolândia, ver se a gente consegue um acordo entre as prefeituras e vou tentar também envolver o governo do estado. Mas ali já está decidido que o prédio pronto, a Prefeitura de Campinas já começa operando ali o pronto-socorro metropolitano, que é muito importante também, porque ele fica localizado numa região de entroncamento de rodovias, de muito movimento. Então pode salvar a vida de muitas pessoas. A gente sabe que um acidente, às vezes um minuto que você pode adiantar o atendimento, pode salvar uma vida.
Prefeito, dentro agora da área da habitação, a prefeitura que vai anunciar novas regras, né, para financiamento de reformas e obras de moradia. Quais seriam essas novas regras?
Olha, Flávio, área de moradia, eu estou fazendo um grande programa de regularização, foi mais de 1 milhão de metros quadrados regularizado com escritura. Acho que é importante registrar uma coisa aqui. Quem viveu em Campinas em décadas passadas lembra o tanto que nós sofremos com questões de invasão. No meu governo, nós não tivemos isso. Eu tive uma postura muito firme, falei, olha, eu preciso regularizar a cidade. Se eu regularizar uma ponta e na outra ponta tiver outra invasão, eu vou enxugar gelo. Então, nós contivemos as invasões e começamos a dar dignidade para essas pessoas. Com uma coisa que poucos dos seus ouvintes sabem, não é coisa dada, não. Os moradores se reúnem, cotizam, pagam pela terra e pagam pelos serviços da Coab. É por isso que a pessoa dá valor também. E aí nós entregamos mais de 10 mil moradias. Aí teve uma outra coisa, que eu fiz a higienização do cadastro da Coab. Nós tínhamos 60 mil pessoas na fila de espera. 30 mil não era de Campinas, era de cidades da região. Eu tenho muito apreço pelas cidades da região, tanto é que eu fui deputado mais votado em muitas delas. Mas hoje eu sou prefeito de Campinas, então eu preciso resolver o problema de moradia de quem está aqui para depois pensar em outras coisas. Só aí caiu para 30 mil pessoas, metade do cadastro, né? Eu entreguei 10 mil moradias e a gente está agora mudando os critérios do Fundap. Fundap é o Fundo de Apoio à Habitação Popular. Primeira coisa, nós vamos liberar para quem ganha até 3 salários mínimos. Então, a gente vai fazer um filtro. E, para a reforma, nós vamos liberar até 20 mil reais. Vamos supor, a pessoa está lá numa casa, a casa está num lugar seguro, mas a casa está, é a construção correndo risco. Então, ela vai ter 20 mil para reformar, no máximo 20 mil. Agora, tem caso que não dá para reformar. A pessoa precisa mudar para um outro lugar. Às vezes, ela tem um terreninho, mas não tem como construir. Nós vamos liberar 50 mil reais para construção. E vamos cobrar de prestação 10% da renda familiar. Vamos supor que a renda familiar, até 10%, não mais que isso. Vamos supor que a família ganhe 3 mil. Ela vai pagar de financiamento, no máximo, 300 reais. Então, é uma maneira também da gente ajudar essas famílias que estão, a gente chama de subhabitação. A pessoa tem a casinha, mas a casinha não está segura, tem uma trinca, ou está num lugar que não é apropriado, na beira de um córrego. Então, financiamento para reforma até 20 mil, para construção até 50, e não pode ganhar mais do que 3 salários mínimos de renda familiar. Eu assino amanhã, né? Eu assino amanhã essas novas regras de habitação.
Prefeito, daqui a um ano a gente estará em campanha eleitoral. O senhor já não vai estar disputando. Isso aqui já é a reeleição. Já conversamos com vários pretendentes aqui, muitos já até se posicionaram como candidatos. Senhor, tem já um possível sucessor? E até quais são as pretensões políticas quando lá em 2020, ou no final de 2021, a gente vai tratá-lo como ex-prefeito? Qual é a pretensão política hoje do político Jonas Donizete?
Olha, Flávio, você sabe que na cartilha da política a gente fala em política em ano par, não em ano ímpar, né? Ano ímpar a gente fala disso que a gente estava falando aqui. De
Mas
entregue.
O jornalista insiste no ímpar, né?
Mas vamos lá, vamos conversar. Eu acho que é... A minha ambição é... Eu tenho uma origem mineira, né? O pessoal atribui essa coisa de mineiro a fazer as coisas em silêncio, né? Eu trabalhei muito e trabalho muito por essa cidade, né? Em 6 anos de mandato, eu passei por uma cirurgia do coração, que pouca gente soube, e fiz uma retirada de vesícula. Fiz as duas em feriado, para não perder dia de trabalho. Você administrar uma cidade é diferente de você administrar uma empresa. Você tem contrariedade. Veja quem, os seus ouvintes, quanta coisa eu enfrentei, né? Ao meu ver, muitas delas injustas, né? E isso faz parte de quem entra para a vida pública hoje. Eu gostaria, da minha parte, de terminar como um bom prefeito. O futuro eu não tenho como te desenhar. Eu fiz um curso recentemente agora em Washington sobre gestão pública e liderança política e recebi um convite para que, se desejar no futuro, esse curso, quem dá aula são só ex-prefeitos, né? Fiz na Universidade John Hopkins. E me convidaram para, se eu quisesse, aperfeiçoar o meu inglês e ser também um professor visitante. É uma proposta que parece interessante. Mas eu ainda não porque eu sou casado, né? Tenho 2 filhas, uma já casada, a outra ainda jovem, morando conosco. Então, é uma decisão mais para se tomar em família. Quanto ao meu sucessor, eu espero que seja uma pessoa que goste de Campinas, né? Uma pessoa, porque nós estamos vivendo momentos, o Yitzhak Rabin, ele falava uma frase que é o seguinte: tem um único lugar onde o bom senso não é valorizado, que é a política, né? E a gente está vendo isso no Brasil de forma muito clara, né? Para fazer sucesso, você tem que ser polêmico, você tem que... Eu sempre, desde que eu comecei a minha carreira, eu... As pessoas falavam, se você não brigar, se você não xingar, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que essas pessoas estavam erradas, porque do meu jeito, eu acho que eu tive um caminhar com sucesso na vida pública. E acho que uma cidade precisa disso. Eu não estou dizendo que Campinas não tenha problemas, mas veja, com tudo isso que o Brasil está vivendo, olha como a nossa cidade está dentro de uma normalidade, está caminhando, né? Você não tem... Outro dia eu recebi um relatório, Campinas é das cidades grandes, a que teve menor dias com ruas paradas, com ruas ocupadas. Eu criei um gabinete institucional que todo problema a gente se antecipa a ele. Eu levo para dentro da prefeitura. Enfrentei coisa de táxi com Uber. Enfrentei todas as situações que, possíveis aí que, de adversidade, né? Enfrentamos epidemias que, de parte de saúde e sempre com muito trabalho. Eu acho que quem vai ocupar o posto que hoje eu ocupo precisa ser uma pessoa que tem amor pela cidade, esse é o primeiro ingrediente, e que tenha resiliência, né? Porque às vezes você tem uma pessoa que é muito, diz que talvez a coragem seja o melhor dos predicados do homem, porque quando ela falta, os outros desaparecem, né? Então, eu espero que seja uma pessoa que tenha essas características. E é claro que, de uma forma assim, sem pretensão, porque quem escolhe é o povo, não é? Se fosse ao contrário, na minha eleição, o Lula estava no auge. Lembra? Então, 80% de voto. Ele veio aqui, falou, vocês vão eleger um radialista, tal, tem que votar no outro, que é professor de universidade e tal. Se fosse, se ele fosse dono dos votos, eu não teria sido eleito, né? Então, eu não tenho essa pretensão. Eu acho que a população, ela tem dentro do seu espectro de entendimento, dentro das informações que ela tem, porque isso é o que me incomoda muitas vezes. Eu queria ter oportunidade de passar para a população tudo o que a gente está fazendo. E, às vezes, a gente não tem. Temos canais, assim, que eu agradeço, como esse que a gente está tendo agora, né? E eu acho que se a população tiver isso, ela vai saber fazer uma escolha acertada aí na eleição da prefeitura. E é claro que no momento adequado eu devo demonstrar aí simpatia por um nome. Isso aí deve acontecer no primeiro semestre do ano que vem.
Mas ainda sem nomes? Rafa Zimbaldi, o próprio vice Henrique Magalhães Teixeira?
O Rafa, o Zimbaldi, o Carlos Sampaio do nosso grupo... o Dário Saad, né? Outras pessoas, o Vanderlei de Almeida, que é uma pessoa que eu tenho muita confiança nele. Tem nomes bons, eu acho que a gente tem nomes bons, e aí eu acho que juntos, eu tenho dito para essas pessoas, eu falo assim, toda decisão isolada, ela tem mais chance de dar errada, né? É claro que eu não tenho dúvida que a responsabilidade maior recairá sobre mim. Mas eu quero ouvir as pessoas, quero ouvir vereadores, né? O vereador que é muitas vezes desprezado, mas ele lá na ponta, ele ouve a população, ele sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que esse tem um versículo bíblico das escrituras que fala, na multidão de conselhos, há sabedoria. Então, quando a gente ouve mais, ouvir a população, né? Aí, mas acho que esse é um momento que está ainda num horizonte mais para frente. As minhas energias, todo o meu pensamento nesse momento está para a gente entregar BRT, entregar essas obras de saúde, entregar essas creches, né? Tudo o que a gente tem feito aí na cidade e que eu diria para você, conta-se nos dedos de uma mão as cidades que estão tendo o que Campinas está tendo.
Prefeito Jonas Donizete, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN.
Eu é que agradeço, Flávio, um grande abraço aos ouvintes e, mais uma vez, parabéns pelo jornalismo que a CBN vem fazendo.
São 10 horas 34 minutos.
CBN Campinas.